Eu sou o Elvis e hoje falaremos de home office. Com a crise do coronavírus veio muitas mudanças. Uma delas foi o home office para diversas empresas. E pessoas que nunca pensaram em trabalhar nessa modalidade passaram a trabalhar. Entre as vantagens e desvantagens, o home office tornou uma tendência e muitas empresas vão continuar nessa modalidade de forma permanente. Hoje vamos ver o ponto de vista de quem já estava em home office antes da pandemia, quem entrou na pandemia e de quem teve que colocar toda a sua empresa em home office. Vamos começar vendo o ponto de vista do Jefferson e da Jéssica, que já estavam em home office antes da crise. Iniciamos com o Jefferson.
Olá, boa noite.
Jefferson, você já estava em home office antes da pandemia. Como que era a sua rotina em home office?
Sim. Então, minha rotina basicamente era... Estava começando já o expediente home office na minha empresa. O pessoal já estava incorporando esse método de trabalho. Era uma escala de 3 dias na empresa e 2 em home, tá? Então, meu home office era na terça e na quinta, eram os dias que eu fazia, né, intercalando, e os demais eram na empresa. Cara, no começo eu confesso que foi um pouquinho complicado, né, até o sistema funcionar corretamente, então TI era funcionado direto, era sistemas caindo, porque nossos sistemas ficam todos em remoto, né, fica no servidor, então é totalmente acesso remoto, então, pô, direto sempre caía, era uma ferramenta chamada VDI, que a gente usa até hoje para conectar, mas muito mais estável. Mas foi assim, foi um processo lento, né? Foi começo, começou em janeiro, né? No ano da pandemia, então foi em janeiro do ano passado. E começou e até hoje está, cara.
E você gosta de estar em home office?
Cara, eu confesso que hoje eu já tô muito mais adaptado, né? No começo tem todos aqueles problemas, né? Ficar ligando para todo mundo, começar a procurar, mas depois que o sistema ficou um pouco mais estável, comecei a adaptar melhor, comecei a administrar um pouquinho melhor o tempo. E hoje, cara, eu prefiro ficar em home, mas ainda assim dá uma saudade assim, de ir lá na empresa.
Você acha que o ideal seria em home alguns dias e outros dias na empresa?
Sim, eu inverteria, né, a rotina que vai ser atual até também lá na minha empresa, que vai ser de 3 dias em home e 2 na empresa só. Então, assim, acho que um regime nesse método, na minha opinião, é o ideal.
Qual que você vê a maior vantagem de estar em home office?
Ah, cara, a qualidade de vida, pelo menos para mim, mudou absurdamente, né? Então, modo Itaquera e o percurso que eu levava para chegar até a minha empresa, a que eu estou hoje, é em torno de 1h30, 2 horas, né? Que é ali na Faria Lima. E só de evitar pegar transporte, né? Sai cedo, é aquele tumulto todo, pô, é um baita alívio, cara, é um baita alívio. Você bateu o ponto, você já está em casa, eu vou ter que estudar agora também, então já consegui aumentar direto no estudo, sem nenhuma dificuldade. Então, algo que, em qualidade de vida, eu acho que, de fato, ajudou bastante.
E você vê alguma desvantagem em home office?
Eu vejo como desvantagem a questão, talvez, de no início, né, a pessoa não conseguir se adaptar à questão justamente de tempo. Né, saber dividir um pouquinho, porque bem no começo eu confesso que eu também fazia muita coisa errada, que era, pô, vou esticar um pouquinho aqui a hora, e aí ficava várias horas no serviço, questão de entrar cedo, talvez um pouco a procrastinação também, acho que afeta um pouco você ficar em home, e, pô, vou tomar um café, estico um pouquinho mais do que era na empresa, horário de almoço. Então, se a pessoa não se policiar, não seguir certos hábitos, né, para poder você manter um ambiente bom em serviço de home office, pode complicar.
E você vê a falta de contato assim, com outros funcionários às vezes, em home office como um empecilho quando você está em home? Ou você acha que com os meios do Skype, Teams, Meet, dá para se adaptar bem?
É, dá, mas eu sinto falta. Né? Eu acho que o contato pessoal diretamente é muito bom, não só em questão da produção do serviço em si, mas até para dar quebrar um pouquinho a rotina, tipo, poder conversar com alguém, tomar um café, ver outros rostos, porque em casa é a mesma rotina todo dia, é direto, então, de fato, de vez em quando, essa quebra de sociabilidade afeta bastante. Em questão de serviço, eu não vejo que hoje, em home office, a gente está muito prejudicado, né? Todo mundo já entendendo como funciona, já existe hoje um controle maior em questão, pô, antes era muita reunião, antes eu tinha reuniões 4 ou 5 horas só de reuniões, né? Fora do que tinha que trabalhar. Então, hoje eu já vejo que o pessoal já entendeu bem essa questão de tempo, já conseguiu administrar melhor, mas eu acho que o pessoal ainda assim faz falta. Tá? Em certos momentos faz falta, sim.
E na sua rotina, você consegue separar bem olhando hoje, o que é casa e o que é trabalho?
Sim, hoje sim. Hoje sim. Eu sofri muito para conseguir aprender. Fazia muita coisa errada, justamente essa questão de divisão dos tempos. Então, tinha dia que eu esticava muito, eu entrava mais cedo do meu horário e ficava muito tempo. Fim de semana também, então, eu tomei vários feedbacks por conta disso. E com o tempo eu fui aprendendo e agora hoje eu já me vejo muito mais controlado. Eu sei meu horário de entrada, eu entro no meu horário. Já deixo marcado, agendado a hora de almoço na minha agenda também, para que eu possa tirar sem que passe por cima de algum compromisso. Então, horário de saída também, eu estou fazendo o limite que se pode fazer de hora extra hoje em dia, justamente para não acumular muito banco, que acaba tendo um problema depois, para questão de alinhamentos com empresa, com gerentes. Então, estou me policiando muito mais e hoje eu já me vejo um pouquinho mais adaptado já a esse padrão de dividir um pouquinho casa e serviço.
Agora vemos o ponto de vista da Jéssica.
Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem.
Jéssica, sua empresa, você já trabalhava em home office antes da pandemia. Então, para você, a pandemia não trouxe assim, muita novidade em questão de home office. Como que era a sua rotina antes? Antes de chegar assim, a pandemia no home office? Em questão de como você via o trabalho em home office, se você gostava.
Certo. Na verdade, a empresa que eu trabalho já há mais ou menos 3 anos, ela tem a política de anywhere office, então para você pode trabalhar de qualquer lugar. Então, a empresa como um todo já estava bem adaptada a essa rotina. Eu trabalho na área financeira, então todos os nossos processos eles são digitais. Nós não trabalhamos mais com papel, então, realmente, cada colaborador, de onde estiver com as suas máquinas, é possível seguir normalmente o fluxo de trabalho. Não senti as mudanças em relação ao trabalho em si na pandemia. Agora, realmente, a gente sente um pouco aquela questão de estar distante das pessoas, né? Antes, nós íamos ao menos uma vez por semana ao escritório. Agora, nós ficamos home office, assim, 100%. Então, cria-se mesmo um certo afastamento, que é o que faz com que a gente tente permanecer tendo os contatos, né? Com a equipe, via web, via Teams, chamadas de vídeo rápido, enfim, para manter realmente aquele contato humano, aquela proximidade com as pessoas.
Então você encara com esse distanciamento como um dos pontos negativos do home office?
Um ponto negativo, eu encaro esse distanciamento realmente. Muitas vezes você conversar com alguém de uma forma escrita não vai passar aquela mesma, às vezes até a interpretação correta do que você está querendo dizer. Cria-se um afastamento, pode ser mal interpretado, por isso que às vezes um aliado, principalmente para conversas um pouco mais delicadas, É a chamada de vídeo, é uma ligação realmente rápida, é alinhamentos que vão além da escrita, sabe? Além de e-mails ou chats. Porque, de fato, pode parecer o que não é certas conversas, pode trazer um distanciamento maior dentro de equipes, áreas, enfim.
Você vê mais algum ponto negativo no home office?
Ponto negativo eu não diria, mas tem algo que eu enxergo como que exige uma certa adaptação, uma flexibilização ali da nossa parte. Trabalhar em casa, convivendo com outras pessoas, seus familiares dentro de casa, então você precisa da colaboração de todos em relação a barulho, há momentos que você tem reuniões, por exemplo, ou se você tem animais de estimação, também tem essa questão, né, do barulhinho que pode fazer. Então, os vizinhos podem fazer obras, ou na tua casa mesmo pode acontecer alguma obra. Então, assim, exige que é uma certa paciência com certas coisas. Eu acho que num modelo em que, para tratar assuntos mais delicados, nós pudéssemos ir para um local, fazer uma reunião, algo do tipo, seria interessante. Não precisa ser os 5 dias da semana, que seja uma vez na semana, para dar uma quebrada na rotina também, de ficar apenas em casa, e também para tratar temas mais importantes, em que nem todos conseguem ter um ambiente favorável, isso pode ser bem positivo.
Em relação aos pontos positivos, você gosta de estar em home office? O que você vê de bom em trabalhar em home office?
Eu gosto bastante, principalmente em relação ao deslocamento, né? Então você não tem aquele tempo em deslocamento, e também em relação à produtividade. Home office eu enxergo que a gente consegue trabalhar de forma mais produtiva, até por ter menos interrupções. Só que aí nós temos que utilizar isso a nosso favor e não jogar contra. Em relação a, por exemplo, trabalhar horas demais, não conseguir se desconectar do trabalho. Então, deixar o notebook, deixar ele guardadinho e só abrir na segunda-feira, por exemplo, para trabalhar. Enfim, exige uma certa disciplina da nossa parte, porque senão a gente acaba ficando o tempo inteiro trabalhando.
E quem teve que entrar em home office durante a pandemia? Quais foram os desafios? A Jamile vai nos contar sua experiência. Ela começou a trabalhar na empresa de forma presencial, mas teve que entrar em home office e se adaptar a essa nova modalidade.
Olá.
Você entrou em home office na pandemia. Como foi para você? Você está na empresa que era presencial e de repente tem que mudar toda a sua rotina para o home office?
Olha, foi um caso bastante interessante, porque como eu comecei no presencial, e eu passei 1 mês e meio presencialmente, existem alguns desafios para você ir para o home office em período de aprendizado, né? Então. Mas foi bastante interessante porque eu pude descobrir coisas sozinha, então pesquisar mais. Então foi bastante interessante. E para mim, devido ao deslocamento que eu tinha também para ir para a faculdade, do trabalho e etc., foi muito bom. Então eu tenho gostado.
E você se deu muito bem, porque você começou como estagiária, né, e foi efetivado durante o home office ainda na pandemia, certo?
Isso mesmo. Eu entrei como estagiária e fui efetivada 1 ano depois, 1 ano e 6 meses depois.
E você gosta de estar em home office?
Olha, eu gosto bastante. Eu acho que, devido à minha rotina, a questão do deslocamento é algo que pega bastante. Mas existem os prós e contras, né, do home office.
Qual que seria o contra na sua visão?
Eu acho que o home office, ele traz muito mais a sensação de que tudo é muito, tem que ser muito imediato, né? Então, tudo é para agora, então ficou muito mais fácil marcar reuniões, né? Porque agora elas acontecem por videochamada, não precisa mais de deslocamento, mas em contrapartida, os materiais, eles precisam sempre para aquele momento. Então, é reunião atrás de reunião, material atrás de material. E tem um senso de imediatismo muito grande, né? Então, e a questão também da gente trabalhar mais horas por dia do que o estipulado é um ponto de atenção também para o home office.
Sim, se desligar do trabalho e às vezes o
o distanciamento com outras pessoas é um ponto muito comum sendo negativo no home office para muitas pessoas. E para você, assim, no lado positivo, em questão da sua rotina, você consegue separar bem o trabalho da sua vida em casa?
É, como você falou, é muito importante para quem puder ter um espaço para se dedicar a trabalhar e a estudar e outro espaço para o seu descanso, né? Eu tenho o meu escritório dentro do quarto e isso faz com que eu me desligue muito pouco do trabalho. Então, seja sábado, seja um tempo depois do meu horário de trabalho, ainda assim eu estou próxima do computador, então eu ligo e vejo algo que eu queria conferir se eu enviei certo, etc. Então, tem sempre essas dificuldades para se desligar.
Você gostaria de voltar a trabalhar presencial ou você gostaria de continuar trabalhando como home office ou parte home office, parte trabalho?
Olha, eu acho interessante mesclar essas duas alternativas. O home office, ele é bom para mim por conta da minha rotina, como eu comentei, mas o presencial, ele também traz mais interação, ele traz um quê mais leve das coisas acontecerem, do contato com as pessoas, então eu também acho que é importante, até dependendo da cultura da empresa, isso é um fator bem importante. Então, eu acredito que a opção melhor seria mesclar essas duas alternativas.
Tem pessoas que não gostam do home office como a Patrícia. Ela não entrou em home, mas também não se via trabalhando assim.
Olá, pessoal, tudo bem?
Paty, a sua empresa ela não entrou em home office. Você gostaria de ter entrado em home office?
Sinceramente, não. Não gosto muito dessa ideia do home office. Porque imagina ficar em casa o tempo todo. Eu não ia conseguir acordar, me arrumar e continuar em casa. O meu negócio é sair, ver pessoas, pegar um ônibus. Eu sei que é estressante, mas eu gosto dessa ideia de pegar um ônibus, ver pessoas e ir para o trabalho.
Temos também um outro lado, o lado de quem toma as decisões e está à frente da empresa. Trouxemos a Juliana Aguiar, que vai nos contar como ela transformou uma empresa que trabalhava totalmente presencial em uma empresa 100% home office em pouquíssimos dias após o decreto da pandemia. E como foi para lidar com essa nova dinâmica entre as equipes e processos da empresa.
Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Obrigada, Elvis, pelo convite.
A CCI, ela não era uma empresa, ela era uma empresa presencial. Ela não tinha nem planos assim de home office, e na pandemia ela se adaptou e se transformou toda a operação para home office. Como foi para você essa tomada de decisão assim, quando você viu que tinha que mudar toda a operação para home office por causa da crise que estava tendo do coronavírus?
Acho que a primeira coisa é a decisão, ela foi tomada a partir de uma preocupação com a saúde de todo mundo, né? Então, assim, era algo que não dava para ser diferente. Então, como foi na marra, né? Precisava ser todo mundo para casa, tomar a decisão não foi difícil, porque a gente estava falando de saúde, né? Então, foi uma decisão fácil de tomar, porque existia ali algo que a gente não conhecia qual era o desenrolar. Assim, a gente tinha o mundo inteiro sofrendo as consequências da pandemia e a gente com o início da pandemia aqui. Então, a decisão não foi difícil. O que aconteceu que foi um pouco desafiador é que, como você disse, a gente tinha uma operação 100% presencial com estrutura presencial. Apesar da gente estar em cloud, servidor, e-mail, o sistema, os computadores são todos desktop, ou grande parte era desktop. Então, a logística foi um desafio, né? Então, como faremos para que todos possam ir para casa em segurança? Então, nesse momento, eu acho que um pouco de criatividade, até de todo o time, de falar, olha, vamos com o computador para casa debaixo do braço. E foi o que a gente fez, né? Todo mundo botou o computador debaixo do braço e a gente contou com um time de TI aqui super dedicado, com o nosso time operacional também muito engajado. Eu acho que aquele movimento ali em março de 20 foi um movimento único de até união, porque estava todo mundo com muita preocupação do que estaria para acontecer em relação à pandemia e com muita preocupação em fazer com que as coisas continuassem funcionando. Então, assim, a decisão em si, ela não foi uma decisão difícil, porque saúde a gente só tem uma, né? Então, a gente não toma uma decisão, a gente não reflete em cima da possibilidade de que as pessoas fiquem doentes. E, por outro lado, a parte operacional, o desafio técnico, foi muito interessante ver como todo mundo se ajudou, e a gente realmente foi bastante eficiente, o time de TI, o time administrativo, para botar todo mundo para casa, documentar os aparelhos, botar todo mundo para funcionar em VPN, e a gente colocou a operação de pé de um dia para o outro. Então, a gente, dia 17 de março, estava colocando todo mundo de volta, todo mundo para o home office, e no dia seguinte as pessoas já estavam trabalhando normalmente de suas casas, normalmente no sentido técnico da coisa, do computador, da VPN. A gente teve poucas reclamações sobre acesso e continuidade do trabalho. Aí veio uma segunda etapa, que seriam as pessoas que não tinham acesso à internet ou não tinham velocidade de internet suficiente em suas casas. E isso era uma parte pequena, uma fração pequena do time, mas a gente resolveu com o modem. E aquela sensação de preocupação com a operação, né, como que ia ter a continuidade da empresa diante de um cenário que ninguém conhecia, que era uma empresa 100% presencial, do dia para a noite virar 100% remota, ela foi sendo diminuída com a operação funcionando. E aí, a gente veio de março até outubro de 20 com a empresa 100% home office. Então, quando chegou em outubro, e a gente tinha ali uma curva de melhoras nos hospitais, uma perspectiva de vacina, a gente tomou a decisão de voltar para o escritório. E por que que tomamos a decisão de voltar? Porque a gente percebeu que, apesar da boa parte da equipe ter infraestrutura para trabalhar em casa, né, ter a internet, os computadores, tinham condições de trabalhar em casa, existia ali uma outra questão que a gente precisava apoiar, que é a parte emocional, né, a parte onde a gente precisava estar mais próximo, resgatar sentimentos de equipe, resgatar ali a sensação de que as coisas estavam andando, estava tudo funcionando, porque a falta de comunicação e a falta de interação estava deixando tudo muito, muito sensível, né? Eu percebia que boa parte das pessoas com quem eu lidava no dia a dia, né, estavam muito sensíveis à questão de trabalhar em casa. Por quê? Diferente de um home office normal, né, de um home office estabelecido para conveniência dos colaboradores, a gente estava num home office forçado, onde a gente não podia sair de casa. Então, a gente resolveu voltar com parte da equipe, principalmente os cargos de liderança, para que a gente pudesse estar ali motivando quem motiva, né? Estando mais perto das pessoas que precisam dar gás e dar apoio e dar suporte para o time operacional. E a gente tomou essa decisão, eu achei que foi muito boa, apesar de estar com a impressão de que o home office estava funcionando, quando a gente voltou para o escritório, eu vi que a gente tinha muito espaço para melhorar. Mas eu não acredito que isso tenha sido por conta do home office, mas por conta de toda a situação da pandemia, né? A parte emocional estava sensibilizando muito o desempenho de todo mundo, inclusive o meu. Eu decidi voltar para o escritório porque eu estava realmente muito cansada daquele isolamento. Aquilo também estava me afetando. Então, eu olhei para todo mundo como eu estava olhando para mim. E eu estava precisando estar aqui e ofereci com que a gente sugerir que a gente voltasse os cargos de liderança para que pudéssemos estar mais se apoiando e, consequentemente, estabelecer essa rede de apoio para todo mundo que não poderiam voltar, né? A gente tinha um percentual de ocupação do escritório para cumprir ali. Então, não dava para ser algo que volta todo mundo. A gente precisou selecionar ali quem precisaria estar aqui. E a outra regra, né, para voltar em outubro, foi as pessoas que relatavam mais dificuldades em suas casas, com internet, basicamente com internet, né, com acesso ou disponibilidade de banda. Então, essas pessoas também voltaram. E aí, infelizmente, esse ano agora, a gente teve de novo, em março, que voltar para casa, numa situação muito mais fragilizada, porque com o UTI lotada, com o número de pessoas adoecendo e morrendo muito grande em São Paulo. E aí, dessa vez, eu achei que a gente voltou mais fortalecido para casa. Aí, engraçado, as condições continuam as mesmas, né? Quem estava em casa com o desktop continua com o desktop, mas ao longo desse um ano, a gente se desenvolveu muito em ferramentas de gestão, a gente trocou a parte que a gente tinha que ficava em data center, migrou para nuvem. Então, a gente pegou o pouco que tinha e botou 100% cloud, trocamos nossas ferramentas de comunicação, de e-mail, para ferramentas que pudessem facilitar a nossa interação no dia a dia. Acredito também que, apesar da situação da pandemia ter piorado, as pessoas estão mais flexíveis em relação a ir no mercado, a ir numa praça, e isso também colaborou com que as pessoas estivessem emocionalmente mais equilibradas e melhores para se manter no home office. E tem uma situação que agora, nesse mês de março desse ano, que foi muito mais forte do que até no ano passado, que era a situação nos hospitais. Então, quando lotou, não tinha mais UTI, eu pensei, né, a crise não é mais uma crise só de Covid. Você não pode passar mal, você não pode ter nenhum tipo de problema na rua, que isso vai te impossibilitar uma internação. Então, o ideal é que todos estejam em casa em segurança. Então, respondendo a pergunta que você me fez de forma objetiva, a decisão foi extremamente fácil, porque com saúde não existe o que pensar. E eu achei que aí o desenrolar do home office teve essas nuances. E hoje eu considero a certificadora uma empresa 100%, 100% remota. E o escritório está aberto aqui, eu estou aqui hoje, mas não tem ninguém obrigado a vir no escritório. Vem algumas poucas pessoas que precisam imprimir ou que estão com a internet ruim em casa, precisam estar aqui, ou as pessoas que estão entrando, porque apesar de a gente estar 100% remoto, a empresa contratou muitas pessoas ao longo desse um ano e meio de pandemia e as pessoas precisaram fazer o seu onboarding aqui. Não fizemos onboarding quando a crise estava no lockdown, mas agora a gente tem feito, tem duas pessoas hoje aqui em onboarding que provavelmente vão voltar para o home office assim que esse período acabar. Então, acho que a fase de adaptação já passou. O susto, a preocupação com produtividade, também isso não é algo que me preocupa mais. O que mais me preocupa hoje é saúde emocional e saúde física das pessoas que trabalham aqui na certificadora comigo.
E, ao contrário de muitas empresas, a CCI ela cresceu muito nesse período. E como foi para você lidar assim, com esse crescimento, com a equipe nessa nova fase em home office, para poder se adaptar com tanta conversa com os clientes, para realizar as contratações no home office, para controlar toda essa equipe, que agora estava tudo em remoto?
Isso, acho que isso foi a parte do desafio bom, né? A gente tinha um problema bom para resolver, que era o crescimento da empresa, entrada de novos clientes, entrada de novos funcionários. Eu acho que todo mundo precisou se adaptar, né? Os clientes estavam muito mais sensíveis à questão de serem atendidos remotamente, isso ajudou muito. Porque antes o que a gente poderia falar assim, ah, isso pode ser um call? Não, vamos fazer uma reunião. Não, isso pode ser uma vídeo? Não, isso tem que ser uma reunião. E agora isso não existe mais. Na verdade, o estranho é você se encontrar pessoalmente. Então, acho que tudo foi parte de uma adaptação. Mas as reuniões que antes eram presenciais continuaram acontecendo, só que remotamente. Aumentou significativamente o número de reuniões e o que a gente tenta fazer é blindar com que essas reuniões sejam feitas por pessoas que têm a agenda mais flexível e as pessoas que têm a agenda menos flexível porque estão operando, a gente tenta evitar que o cliente acesse direto esses analistas ou esses coordenadores, porque no final do dia a gente tem uma facilidade muito maior hoje de se reunir, né? Antes a gente tinha que se deslocar, tinha que marcar um horário, agora não, agora eu chego de manhã com a agenda livre, de tarde a minha agenda está toda tomada de reuniões que foram penduradas ali no meu calendário, e isso acontece com a agenda de todo mundo. Então, o crescimento ele foi um problema bom de resolver. Nós tivemos a facilidade aí dessa aceitação das reuniões não presenciais, porque além de não ser uma condição que era possível durante muitos meses, tinha também ali os clientes estavam nessa situação também de medo, preocupação, então preferiam se encontrar virtualmente. E acho que tem uma outra situação na certificadora, que a gente é prestador de serviço. Então, a gente não precisou fisicamente ou entregar fisicamente nada, que acho que são os setores que mais sentiram a pandemia, né? Aqueles que entregam produtos físicos. A gente não, a gente entrega serviço. Então, só reforçou a ideia de que a gente pode realmente trabalhar e entregar de qualquer lugar, que a gente está preparado. Apesar de ser uma empresa 100% física, né, até o início de 2020, nós percebemos ali, durante esse um ano, que a gente pode estar em qualquer lugar, de qualquer computador, a gente consegue sentar, trabalhar, operar e nos reunimos com os nossos clientes. E o processo de treinamento, esse sim, esse ficou mais difícil, ficou mais desgastante. Eu acho que isso foi algo até que motivou a nossa volta para o escritório no final do ano passado, porque é muito cansativo você ficar o dia inteiro no telefone, sabendo que tem N coisas para fazer ainda, para entregar, relatório, conciliação, e ainda tá conversando, explicando algo que, se a pessoa estivesse sentada do seu lado, você conseguiria fazer quase que por demonstração, como tirar as dúvidas dele operando a sua carteira, que não aconteceu quando a gente estava ali tendo que contratar e treinar as pessoas remotamente. Então, acho que o time da certificadora, como um todo, foi brilhante na forma como resolveu essas questões e como lidou também aí com a parte estressante desse movimento, porque foi muito difícil para mim, e eu imagino que tenha sido muito difícil para todo mundo ter que, do dia para a noite, ficar no telefone boa parte do seu dia, em vídeo, e treinando pessoas sem conhecer as pessoas, sem saber exatamente como elas costumam trabalhar, as experiências, porque não tinha dado tempo de uma interação.
Você até já respondeu a última pergunta, que seria, do seu ponto de vista, quais as principais vantagens e desvantagens da empresa em home office?
Eu acho que é de vantagem. É interação, né? Agora, eu vou falar um pouco, acho que a gente tem que sempre olhar o copo cheio, né? E, então, eu sempre penso nas vantagens. O que foi muito vantajoso? A gente, primeiro, nós somos quase 60, e eu acho que se a gente pegar as pessoas que se contaminaram por Covid durante todo esse tempo, a gente acha que não tem 10 ou 15% da empresa. Pelo que eu tive conhecimento, a gente lidou muito bem com a pandemia. A gente não teve nenhum contaminado no escritório. A gente não teve ninguém em situação vulnerável, debilitado, internado. Então, acho que foi um time consciente que não se arriscou fora do escritório. Acho que fomos uma empresa consciente, que não colocamos ninguém em risco. Então, todo mundo, acho que o resultado disso, e a gente agora está praticamente com todo o time já em fase de vacinação, inclusive eu me vacinei ontem, em fase de vacinação, e todo mundo saiu muito bem dessa pandemia. E a parte também de locomoção, né? Acho que agora, principalmente quem tem filho, quando as crianças voltam para a escola, né, a situação do home office fica muito melhor, porque é muito difícil ter criança em casa, tendo atenção, homeschooling, comida, lanche, banho e tudo que você tem para fazer num dia a dia de uma criança e ter que trabalhar de forma normal, integral, com clientes, centenas de chamadas por dia. Então, isso foi algo que... Agora, com a normalização das escolas e tudo mais, esse trânsito, né, essa falta, essa não necessidade de estar presencial no escritório, vai ser muito bom para quem mora longe, para quem passa horas fazendo translado para vir para o escritório. Então, assim, acho que as vantagens são essas. No início, as vantagens eram desvantagens, porque você estava em casa, estressado, com medo, com todas as dificuldades de cuidar da casa e ter o seu trabalho para executar. Mas eu acho que, olhando para o home office de forma natural, né, sem estar num contexto de uma pandemia, aí a gente tem inúmeras vantagens e mecanismos para tornar com que o trabalho continue sendo produtivo, de qualidade, e que as pessoas possam estar mais confortáveis com estar no escritório ou não, né? De forma definitiva, de forma temporária em casa. E acho que as vantagens para mim, principalmente, são essas. É tempo de translado, trabalhando com a empresa crescendo, com as oportunidades ainda maiores dentro da própria empresa, né? Onde você falou bem aí, muitas empresas passaram por dificuldade nesse período. E acho que para a certificadora, a segurança que foi transmitida para as pessoas que trabalham aqui, de que é uma segurança que não estava só no discurso, estava no dia a dia, né? A gente está todo mundo vendo a empresa crescer, com a entrada de novos clientes. Então, acho que isso foi algo que facilitou a passagem por esse período difícil. Mas eu acho que é isso mesmo. Assim, eu estou falando por mim, e eu moro relativamente perto da certificadora. Então, assim, eu acho que a interação que mais pegou para mim, e imagino que certamente a parte do translado, como você disse aí, é unânime. Quem que gosta de ficar 2 horas no caminho do trabalho e voltando do caminho do trabalho? Acho que isso deve ter sido realmente uma diferença muito grande.
O home office pode trazer muitas vantagens, como o ganho da qualidade de vida, o fato de não ter que se deslocar para o trabalho, pegar transporte público ou trânsito. Esta está entre a maior vantagem, que foi dita de forma quase unânime entre os convidados. Com esse tempo economizado, se pode concentrar em outras atividades, como passar mais tempo com a família, desenvolvimento pessoal ou relaxar fazendo algum hobby. A maior desvantagem está na falta de contato com os outros colaboradores. Isso também foi quase unânime. Muitas vezes as ferramentas para interação online não suprem o contato direto com outro colaborador. E outra desvantagem é que em alguns casos fica difícil separar o que é vida pessoal do que é vida profissional, já que as duas estão no mesmo ambiente. Entre as vantagens e desvantagens, um home office veio para ficar. Saber lidar com essa nova modalidade vai ser a realidade de muita gente a partir de agora.
Dica Cultural!
E a nossa dica cultural de hoje vai ficar por conta dos nossos convidados, Jamile e Jefferson.
Bom, de série, eu sou viciadíssimo em How I Met Your Mother. Isso daí, para quem quer quebrar a rotina, quem quer se divertir um pouco, meu, com uma história muito bem feita, né? E uma baita história, diga-se de passagem. É, recomendo essa de comédia, tá? Então é muito boa.
Como dica cultural, eu indico um documentário chamado Lixo Extraordinário. Foi feito por um artista plástico e ele traz a pauta de como os catadores de recicláveis são vistos, como que o governo lida com isso, qual é a visibilidade, e faz a gente repensar também sobre a nossa produção de lixo e para onde que vai o nosso lixo de fato, né?
Então, só queria me despedir aí, agradeço o convite em poder participar aí, dividir um pouquinho desse novo dia a dia que eu tenho agora e espero ter ajudado aí a todo mundo.
Tchau, pessoal, por hoje é só.
Obrigada, Elvi.
Isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E a nossa dica cultural de hoje vai ficar por conta dos nossos convidados, Jamile e Jefferson. E a nossa dica cultural de hoje vai ficar por conta dos nossos convidados, Jamile e Jefferson.
E nossa de Jamile e Jefferson.